Estamos em Malaquias 2, mas agora nós estamos iniciando uma nova parte da profecia de Malaquias. Está no meio do capítulo 2, na parte do versículo 10, mas como nós vimos, o livro de Malaquias é dividido entre várias, são seis ao todo, seis disputas ou seis controvérsias que Deus faz uma espécie de diálogo, uma disputa, uma controvérsia. Deus chega e fala assim: olha, isso, e aí o povo responde. Provavelmente não era o povo respondendo ali na hora, era Deus ou o profeta expressando o que o povo sempre dizia. Qual era a opinião do povo, o que eles estavam falando em relação a essa questão. Então, já vimos a primeira controvérsia sobre se Deus realmente amava o povo ou não, e a segunda controvérsia, que era sobre o sacerdócio, principalmente, embora incluísse também o povo, mas o tipo de oferta que eles ofereciam a Deus e o próprio papel do sacerdote em relação ao culto, o sacrifício a Deus, as ofertas, o tipo de culto que eles davam a Deus. Então, essa é a segunda parte, a segunda controvérsia. E agora nós estamos no capítulo 2, versículo 10, iniciando a terceira controvérsia, que é uma controvérsia sobre uma questão muito importante. Em qualquer relacionamento, se nós formos pensar num relacionamento de um casamento, que Deus sempre usa a aliança dele com o povo, ele sempre usa a simbologia, o contexto, como se fosse um casamento. Então, dentro de um relacionamento de casamento, dentro de um relacionamento de aliança, né? O casamento é uma aliança. Então, em qualquer tipo de aliança, em qualquer tipo de relacionamento íntimo, permanente, não é uma coisa casual, não é uma coisa passageira, é uma coisa permanente, um aspecto fundamental é a fidelidade. Você mantém essa aliança, você é fiel à aliança, você cumpre os votos que você assumiu. Então, fidelidade em toda a Bíblia é um ponto fundamental do relacionamento com Deus. Então, essa terceira controvérsia é a respeito da fidelidade. Se o povo estava sendo fiel a Deus, e ele vai usar exatamente a aliança do casamento, não só como uma simbologia, como uma metáfora, mas ele vai falar especificamente, ele vai relacionar a fidelidade do povo com Deus com a fidelidade de cada um com seu cônjuge. Então, esse é o tema. Vamos orar para que esse contexto, que é muito atual, muito válido, muito prático para nós hoje, tanto o nosso relacionamento com Deus, como o relacionamento dentro do casamento, e envolvendo todo o relacionamento horizontal entre irmãos, entre pessoas que fazem parte do povo de Deus. Então, é um assunto muito grande, mas tem uma síntese. Então, poucos versículos aqui, mas são muito importantes. Senhor, nós sabemos que desde o início o Senhor sempre valorizou muito a aliança. O Senhor é um Deus de aliança. As escrituras da tua palavra são divididas em primeira aliança, as várias alianças que o Senhor fez desde o pecado, antes do pecado. O Senhor sempre se relacionou com o homem por meio de alianças. E então essa questão é muito importante no âmbito geral do teu plano, do teu plano de redenção, do teu relacionamento conosco, e é muito prático em relação à nossa vivência diária. Por isso pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, porque há muitos aspectos em que até hoje nós não temos entendido a importância e a prioridade que tem para o Senhor estar em aliança. Pedimos a tua ajuda, teu Espírito aplicando essas verdades em nossas vidas atuais. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então no versículo 10, essa primeiro vou mostrar que essa controvérsia, porque todas essas disputas ou controvérsias ou diálogos, né, que é o formato que Deus usou, né, com o profeta Malaquias para falar com o seu povo, então praticamente o livro todo é uma série desses diálogos, dessas questões. E os outros profetas usavam isso também. Jeremias fala muito sobre o relacionamento dele com o povo, sobre aliança, sobre infidelidade. Então são temas muito fortes em outros profetas também. Essa questão específica da fidelidade e também essa maneira de Deus argumentar, né? Isaías começa, o primeiro capítulo de Isaías, Deus fala assim: vinde, razoemos entre nós, né? vamos conversar, vamos ver, né? E Deus sempre fala assim: que vocês acham? Se alguém fizesse isso, vocês iam tolerar? Vocês acham certo isso? Então, o livro de Malaquias tem essa característica peculiar, assim, desse formato, de vários diálogos, de várias disputas, mas não é uma coisa incomum. Deus queria não só chegar e determinar: ó, vocês fizeram isso, então eu vou julgar, eu vou castigar, vou fazer isso, aquilo. Mas Deus quer conversar, e Ele quer que nós estejamos conscientes, né? Esses diálogos, essas controvérsias são para que a gente realmente reconheça, porque uma das coisas assim, é terrível, por exemplo, nessa questão da fidelidade, é terrível a gente ser infiel a Deus. Mas é pior ainda você nem reconhecer. Vocês vão ver aqui que nesse diálogo, que tem um formato um pouquinho diferente dos outros diálogos, mas nesse diálogo, nessa controvérsia, o povo não tem muita coisa para falar, mas a pergunta deles é uma pergunta que demonstra que eles não têm nem noção do que eles estão fazendo. E nós vamos explicando isso mais e mais, mas assim, vamos sempre lembrar que nós estamos falando no contexto desse período, desse Malaquias, a profecia dele, no contexto da restauração. Eles tinham voltado, já fazia 100 anos que eles tinham voltado do cativeiro da Babilônia, e a princípio eles não estavam indo atrás de outros deuses. Tinha a influência de idolatria por causa de casamentos mistos, que vai ser também um tema nessa questão de casamento, de fidelidade a Deus. Ele vai falar justamente sobre esses casamentos com pessoas que não serviam a Deus. Mas, a princípio, o povo, eles achavam que estavam sendo fiéis a Deus. Eles tinham templo, eles tinham sacerdotes, eles tinham a cidade de Jerusalém, tinha sido restaurada com os muros e com o templo e com o sacerdócio. Então, todos esses processos de restauração que nós vimos, então eles tinham uma aparência de fidelidade. Eles não tinham abandonado o templo, eles não tinham abandonado o culto a Deus, eles não tinham parado de oferecer sacrifícios a Deus. Então, a infidelidade, Deus precisava mostrar, porque geralmente a controvérsia era mais ou menos assim: vocês estão fazendo isso? E o povo fala assim: mas como nós estamos fazendo isso? Isso vai continuar no livro todo, assim: vocês estão me roubando, mas como é que nós estamos te roubando? Ou no início, assim: vocês estão me desprezando, vocês desprezam a minha casa. Mas como assim? A gente vai sempre, a gente guarda os dias, a gente oferece sacrifícios. Então, era sempre uma controvérsia que dizia assim: como assim? Você está me acusando de algo? Eu não estou fazendo isso. Mas Deus mostrava que eles estavam sim fazendo isso. Então, normalmente, nas outras controvérsias, acho que praticamente todas as outras, eles começavam assim: Deus falando: ó, vocês estão me desprezando, por exemplo, no capítulo 1, na segunda controvérsia. Vocês estão me desprezando. E aí, logo em seguida, eles retrucavam: mas como? Nós não estamos te desprezando. Essa controvérsia não começa assim. Então, até no esboço eu coloquei que tem duas partes dessa controvérsia. Tem uma primeira parte, que são os versículos 10, 11 e 12. E veja como começa o versículo 10. Ele não começa com Deus falando, vocês estão fazendo isso. É o profeta falando em nome do povo, é como se estivesse já fazendo uma confissão. Então vamos ler aqui, porque é esse formato de Deus falar, vocês estão fazendo isso, Deus está acusando, Deus está trazendo uma acusação formal, vocês estão fazendo isso. E o povo perguntava, não, mas que absurdo, nós não estamos fazendo isso. Mas isso só vai acontecer nos versículos 13 e 14. Aí vai ter Deus, uma segunda parte, Deus falando, vocês estão fazendo isso. E no versículo 14, eles vão falar assim, mas como assim? Por quê? Mas a primeira parte parece, né, o próprio profeta falando, né, e falando em nome do povo. Então vamos ler esses primeiros três versículos. Versículo 10, não temos nós todos o mesmo Pai? Veja, não é Deus falando, é o profeta representando o povo. Não temos nós todos o mesmo Pai? E vamos lembrar que não são muitas menções, tem várias, mas não são muitas menções no Primeiro Testamento de Deus como Pai. Essa aqui é uma delas. Mas Deus é muito mais representado como Criador, como Juiz, como Rei, como Chefe dos Exércitos, né? Deus, no Primeiro Testamento, nos tempos antigos, ele não era muitas vezes citado, eles não tinham uma grande revelação de Deus como Pai. Isaías chama Deus de Pai, tem várias, tem algumas referências de Deus como Pai. O profeta Isaías compara Deus a uma mãe, né, que se uma mãe pudesse esquecer seus filhos, isso já é impossível, mas se fosse possível, mesmo assim Deus jamais faria isso. Então Deus tem algumas menções, alguns lugares em que Deus é visto como Pai, como mãe, como alguém que cuida, como aquele que gera. Mas não é muito frequente. Quem realmente trouxe uma plena revelação de Deus como Pai foi Jesus. Mas não temos nós todos o mesmo Pai? E ele conecta isso com Deus como Criador. Deus é Pai porque Deus é Criador. Então, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Existe uma tentativa de fazer uma distinção, e a gente pode usar textos do Novo Testamento, como no Evangelho de João, que ele nos gerou, que realmente existe um novo nascimento, para nós realmente sermos filhos de Deus, algo tem que acontecer na nova aliança. Então, muitas vezes, a igreja tem falado assim, Deus criou toda a humanidade, mas Deus não é Pai. Você não é filho de Deus simplesmente porque você foi criado por Deus. Mas existe um certo sentido em que sim, aqui mesmo ele está fazendo essas duas perguntas como se fossem equivalentes. Não temos todos nós o mesmo Pai? Deus não criou a todos nós? Então ele está colocando assim, Deus é nosso Pai porque ele nos criou. Então, vamos lembrar que existe, sim, uma distinção do novo nascimento, existe, sim, uma maneira em que nós nos tornamos, pelo Espírito Santo, filhos de Deus, mas existe um sentido em que todos que foram criados por Deus têm Deus como Pai, né? Não é uma relação reconhecida por muita gente, mas em potencial, e assim, Deus criou todos, e nós precisamos olhar para todos. Essa irmandade, às vezes os cristãos olham para quem fala assim, oh, né, nós somos irmãos com todo mundo, seja qualquer religião, qualquer raça, qualquer país, nós somos irmãos de todo mundo. E às vezes as pessoas olham para isso como se fosse um ecumenismo errado, como assim, um universalismo, como se Deus criou todo mundo, então todo mundo vai ser salvo, todo mundo tá garantido. E realmente não é isso que a Bíblia ensina. Mas existe um sentido em que todos nós, no Novo Testamento, Tiago, ele fala assim, como que com a mesma boca, acho que no capítulo 3, ele fala, como que vocês com a mesma boca abençoam e também amaldiçoam? E ele fala assim, como que você vai falar mal? Como que você vai xingar? Como que você vai amaldiçoar uma pessoa que tem a imagem de Deus? Que é outra questão que muitas pessoas acham, não, o homem pecou, então ele não tem mais a imagem de Deus. Nós só recuperamos a imagem de Deus no novo nascimento. E é verdade, assim, quem pode nos transformar e nos tornar de verdade como pessoas que portam, que carregam a imagem de Deus, é o Espírito Santo. Mas existe pela criação, por Deus ter nos criado, ainda que tenhamos deturpado essa imagem, mas nós todos trazemos a imagem de Deus, e isso nos torna, no sentido mais amplo, no sentido mais geral, irmãos de todos, né, da raça humana. Isso significa que nós devemos tratar todos com respeito, com dignidade. A opressão, a crueldade que é feita contra outros povos, né, no sistema de escravidão, ou qualquer outro tipo assim, de guerras, de ódio, no fundo é como colocar um inimigo, é como colocar alguém como não meu irmão, não meu semelhante, não igual a mim. Então, aqui no contexto, Malaquias está falando mais dentro do contexto do povo de Israel, mas isso, o que ele está dizendo aqui, é válido para todos. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Então ele está colocando, ele começa essa controvérsia, ele começa esse assunto de fidelidade como algo que envolve, veja bem, a primeira, só no próximo versículo que ele vai falar sobre infidelidade com Deus. Mas o que ele está dizendo aqui? Nós temos todos o mesmo Pai, o mesmo Deus que nos criou, então por que nós seríamos desleais? Por que nós seríamos infiéis? E essa palavra que aparece aqui já no início, né? Por que seremos desleais uns para com os outros? E ele não começa com a infidelidade contra Deus. Ele vai colocar isso como algo que significa a minha infidelidade a qualquer pessoa. Ele vai chegar no casamento. Mas a minha infidelidade a qualquer pessoa, eu ser desleal. Essa palavra, eu acho assim, desleal é uma palavra muito importante, muito forte, né? A falta de lealdade, a falta de você cumprir a sua promessa, a falta de você realmente cumprir todos os aspectos de um relacionamento, de ser verdadeiro, de não mentir, de não fazer negócios para prejudicar o outro, de não tratar o outro de uma forma indigna. É toda uma questão de relacionamento um com o outro. A infidelidade é o sintoma, o que aponta a infidelidade é algo que aparece aqui no início da controvérsia como a minha relação com outras pessoas. E essa palavra, que nós poderíamos ter nas diferentes traduções bíblicas, né? Então, em algumas você vai achar a palavra desleal, em algumas você vai achar a palavra infiel. São as duas mais comuns. Mas é, essa palavra, na verdade, ela tem um significado mais, assim, uma coisa assim, pior ainda, né? Uma coisa mais forte ainda, que é ser traidor. Essa palavra, por que seremos, ou por que seríamos desleais um com o outro, é você, o que que você fala, como é que você chama, quando você faz um trato com alguém, quando você faz uma aliança com alguém, quando você promete para alguém alguma coisa, você firma um contrato, você compra um imóvel e fala que você vai pagar assim, 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 aí você não paga. Mas tem coisas piores do que isso. Tem negócios em que realmente você faz já com intenção de enganar o outro. Você já vende algo dizendo que esse carro é bom, é perfeito, estado perfeito, e tem um defeito sério, e você não fala que tem aquele defeito, você vende algo, você se aproveita de alguém. Ou outras situações em que você promete de frente, você promete respeitar, você promete manter a unidade, a aliança, e por trás você já começa a trabalhar contra, você se torna um traidor. Essa palavra, ela tem esse significado de alguém que trai, alguém que age traiçoeiramente. Então, isso pode ser algo que acontece já desde o início, desde quando você começa, você tem uma intenção errada, né? Quando você faz um negócio, quando você firma, faz um tratado, países fazem tratados, né? Isso aconteceu muito na Segunda Guerra, por exemplo. Hitler prometia que ia respeitar, que ia ali, até ali, tudo bem, agora não vou fazer mais guerra. Daí, poucos dias, poucos meses depois, ele mudava. Então, a traição é algo muito sério, é uma das piores coisas que existe aos olhos de Deus. Então, assim como Deus, ele é fiel, ele é verdadeiro, Deus não engana, Deus não faz um acordo conosco, com alguém, e não fala qual é a sua verdadeira intenção, ou muda os termos de uma hora para outra, ou não mantém a sua palavra, mesmo que você não mantenha a sua. Enfim, Deus é aquele que é muito, muito fiel. Deus cumpre suas promessas, Deus jamais volta atrás em alguma coisa que ele prometeu. Então, é exatamente essa é a palavra, né? Desleais. E essa palavra aparece 5 vezes nesses versículos. Essa controvérsia vai do versículo 10 até o versículo 16. Então, são 7 versículos. A palavra aparece 5 vezes. Então, assim, realmente é o centro da controvérsia, e podemos chamar de infidelidade. É uma palavra boa para representar, para expressar, porque você fez uma promessa e você foi infiel, você não guardou, você não manteve aquilo que você prometeu. Então, esse é o sentido que está dentro de todo esse discurso aqui. Então, por que seríamos desleais uns para com os outros? Agora, outra palavra que aparece mais de uma vez aqui é profanando a aliança. Isso também é uma palavra forte, porque está dizendo que é algo que é sagrado para Deus, algo que é, assim, se tem alguma coisa que Deus honra, que Deus preza, que Deus prioriza, é fazer uma aliança. É o mesmo sentido, né, de ser leal, de ser fiel. Você faz uma aliança e você guarda, mas quando você profana, a gente usa muito essa palavra, assim, em termos de uma coisa que é considerada sagrada, né, um recinto, um local sagrado, como templo, ou como um objeto que é consagrado para o uso de Deus. Então, quando você usa isso para algo impróprio, né? Você pegar uma vasilha, um copo que é separado para as melhores visitas, para pessoas de honra, uma coisa bonita, uma coisa limpa, uma coisa bela, e você usa aquilo para colocar a pior sujeira, né? Para você colocar esterco, para você colocar coisas contaminadas dentro de algo que foi separado para um uso perfeito, para um uso muito especial. Você usar algo assim para uma finalidade impura, suja, um cadáver, uma excreção, qualquer uma coisa assim que é a coisa mais nojenta, mais imprópria para algo que é puro. Então Deus está falando isso. Uma aliança para Deus é uma coisa pura, é uma coisa sagrada. E eu já vou adiantar um pensamento que eu acho que é importante, porque nós podemos dizer: Deus, eu sou incapaz, nós como seres humanos falhos, nós temos limitações. Se você prometer para Deus, por exemplo, que você nunca mais vai mentir na sua vida, nunca vou proferir uma mentira, então provavelmente você não vai conseguir guardar. Quando você percebe, você falou algo que não foi realmente verdadeiro. Então existem promessas que a gente não consegue cumprir. E eu sei que o cumprimento da aliança, a capacidade, né, porque o próprio livro de Filipenses fala assim, de Deus quem não só promete, mas ele também nos dá capacidade de cumprir. Então a graça na nova aliança, nós dependemos muito dessa graça para poder cumprir aquilo que a gente promete. Mas eu queria colocar assim que o que Deus está priorizando, o assunto aqui da fidelidade, não é você prometer que você nunca vai pecar, não é você prometer que você nunca vai ter um deslize qualquer, que você não vai explodir em ira em algum momento, que você vai falar algo que vai ferir alguém. Não é nesse sentido de algo que realmente a gente não tem a capacidade de nos preservar como santos, puros, como pessoas que nunca cometem nenhum erro. Mas o que ele está querendo dizer, assim, a fidelidade, sim, tem um aspecto da dependência de Deus, mas basicamente é uma decisão nossa. Porque o que ele está dizendo não é assim para manter fidelidade a Deus. Por isso que existem os sacrifícios pelos pecados. Para ser fiel a Deus, ele não está dizendo você tem que prometer que você nunca vai pecar. O casal que promete ficar junto e amar e proteger e se servir, se doar um ao outro, não está dizendo que em nenhum momento eles vão ter assim, um sentimento contrário, uma palavra, uma ação que vai ferir. O que ele está dizendo é: você pode realmente manter a sua fidelidade no sentido: eu não vou largar de Deus, eu não vou largar meu cônjuge, eu não vou me separar, eu não vou ser infiel a um trato que eu fiz com meu irmão, eu não vou deixar de manter aquilo. Se eu errar, eu vou pedir perdão. Eu vou consertar, eu vou me levantar e vou continuar. A decisão nossa, o que está mais a nossa responsabilidade, o que eu quero mostrar é que Deus não espera, não esperava nas alianças antigas e não espera hoje, né? Assim, 1 João fala assim: se nós pecarmos, nós temos um advogado. Andar na luz é dizer assim: não, eu errei. O que depende sim de nós é nós dizermos assim: eu não vou abandonar Deus, eu não vou largar, eu não vou desfazer, não vou desistir. Então, isso sim é algo que é uma decisão nossa, né? Então, quando nós somos desleais, quando nós pecamos contra, quando nós desfazemos, quando nós traímos algo que foi estabelecido e o centro dessa controvérsia toda realmente é a aliança do casamento, mas eu acho que a gente precisa entender que o jeito que ele começa no versículo 10, ele nem falou sobre casamento ainda. Né? No começo aqui, ele está colocando, né? ele não começou com fidelidade a Deus, ele nem falou sobre isso ainda, ele vai falar já no versículo 11, mas no versículo 10 ele nem chegou ainda a falar sobre a infidelidade a Deus, e ele não falou ainda sobre casamento. Então ele está dizendo que a questão de fidelidade é algo que precisa ser um princípio fundamental na nossa vida. Vai afetar nosso relacionamento com Deus, vai afetar nosso relacionamento conjugal, mas vai afetar todos os relacionamentos. Então ele começa com: nós temos o mesmo pai. Eu nasci numa família. Eu, particularmente, eu nasci numa família com seis filhos, seis irmãos. Eu não escolhi quais irmãos, qual família, não escolhi. Mas eu nasci numa família e a minha primeira responsabilidade, que eu nasci numa família, eu tenho pai, mãe e mais cinco irmãos. Eu tenho já automaticamente, sem nenhuma decisão, não é opcional, não é uma coisa assim, eu tenho a obrigação, eu tenho o caráter necessário, um aspecto necessário do caráter é que eu seja fiel ao meu relacionamento. Isso que ele está dizendo: nós temos o mesmo pai, então todos nós somos irmãos, e eu preciso tratar todos os irmãos. E por isso que eu quis dizer que isso não é restrito, por exemplo, ao povo de Israel. Isso não era uma coisa que eles deveriam usar, essa fidelidade, essa natureza, esse aspecto assim de fidelidade, não era só para aqueles que eram do povo de Israel. Ou nós, na nova aliança, numa igreja, nós não devemos ser leais, fiéis, somente aqueles que são da nossa congregação, da nossa irmandade ou comunidade. É nesse sentido que nós devemos reconhecer que todo ser humano foi criado por Deus. Todo ser humano, como filho do mesmo pai, nós devemos ter essa fidelidade, essa lealdade, não ser traidores de ninguém. Então, isso é muito importante, e é assim que começa essa controvérsia, né? Deus falando, aqui é o profeta falando, mas ele está falando da parte de Deus, que se esse é o princípio, então todos nós devemos tratar dessa forma, né? E ser desleal é ser traidor, e é profanar a aliança de nossos pais. Então, mais uma vez, aqui ele poderia ter falado aliança com Deus, né? Eu até coloquei aqui, né? No versículo 10, assim, nós devemos ser fiéis, né? Eles estavam sendo infiéis. Então, a infidelidade aparece entre irmãos, a infidelidade com a aliança dos pais. O que era a aliança dos pais? Claro, era a aliança que os pais fizeram com Deus, mas ele não cita ainda. Por isso que eu coloquei esses quatro itens aqui, que ele vai falar sobre no versículo 11, ele vai falar com casamento com filhas de outros deuses, né? Pessoas que servem a outros deuses, e depois ele vai falar sobre realmente o sentido mais estrito de casamento com a esposa original, com a esposa da minha juventude, com a pessoa com quem eu primeiro fiz aliança. Então, em todos esses momentos, ele não fala abertamente: vocês estão sendo infiéis a mim. Mas por isso que eu coloquei essa chave aqui para mostrar todas essas infidelidades com nosso próximo, com a aliança que nós recebemos de geração em geração, se nós fizemos uma aliança errada, pode ser de casamento, pode ser outros tipos de aliança. Se nós fizemos aliança, a Bíblia, o Novo Testamento chama isso de jugo desigual. Se eu fiz algum tipo de aliança com alguém que não tem aliança com Deus, ele não chama aqui, é interessante, nós vamos ler o versículo 11, estou me adiantando aqui um pouco. Ele fala assim, versículo 11, Judá tem sido desleal, então a segunda vez que ele usa essa palavra aqui, são cinco vezes aqui a segunda. Judá tem sido desleal, traidor, tem sido infiel, abominação se cometeu em Israel e Jerusalém. Então, quando fala de abominação, quando fala de infiel, num sentido coletivo, sempre Deus usava isso como a infidelidade do povo a ele. E é isso mesmo. Só que é interessante que aqui ele não fala explicitamente Judá tem sido desleal com Deus. Judá cometeu uma abominação contra Deus. Ele fala assim, Judá profanou, aqui outra vez a palavra profanar, que é você usar algo sagrado de uma forma totalmente imprópria. Então aqui Judá profanou o santuário de Deus, ainda não está falando assim que profanou Deus, mas profanou o santuário. Mas como que Judá profanou o santuário? Eles poderiam ter perguntado, não aparece a pergunta aqui, mas eles não tinham feito, profanar o santuário foi o que Antíoco Epifânio fez depois dessa época, né? Quando sacrificou um animal impuro, um animal imundo, dentro do santuário, né? Mas eles já tinham profanado. Deus estava falando assim, vocês já profanaram. Mas como? Como que nós profanamos o santuário, ou a casa de Deus, que ele ama? Deus ama, você está profanando uma coisa. A pessoa acha que não está pecando contra Deus, mas a pessoa está fazendo algo que é contra algo que Deus ama. Deus ama aliança, Deus ama a fidelidade, Deus ama quando nós fazemos alianças e somos fiéis a essas alianças. Agora, todas as pessoas foram criadas por Deus, nós devemos ser leais a todas as pessoas, mas tem uma coisa que Deus não quer, que nós façamos uma aliança. Veja bem, Deus começa essa controvérsia falando, vocês estão sendo infiéis a outras pessoas, vocês estão sendo desleais a outras pessoas. Aí nós podemos pensar, então, vamos fazer aliança com, né, vamos fazer uma aliança com uma outra pessoa, Deus vai gostar. Não, tem uma aliança e um tipo de aliança com outro que Deus não aprova. E que Deus fala assim, você não pode fazer uma aliança com alguém que está servindo a outro Deus. Porque esse alguém, como aconteceu de forma mais ampla e assim, de uma forma gritante com o rei Salomão, que ele tinha uma aliança com Deus, Deus amava Salomão, Salomão fez o templo de Deus, Deus encheu o templo com sua glória, e Salomão foi fazer alianças com pessoas que não amavam a Deus. Ele se casou, e no caso dele se casou muitas vezes, com mulheres que não amavam a Deus, e essas mulheres induziram o seu coração, foram trazendo o seu coração, porque como que você vai fazer uma aliança, como é que você vai amar alguém que não ama a mesma pessoa que você ama, que não ama o mesmo Deus que você ama? E muitos casamentos acabam fazendo a pessoa ficar longe de Deus, ou longe da família, ou longe da das pessoas com quem tinha relacionamento antes. Nós sabemos que o casamento pode mudar totalmente o foco da pessoa. Então, o coração, se você entrega seu coração a outra pessoa e essa outra pessoa não tem fidelidade a Deus, isso pode ter um resultado desastroso. E o que ele está dizendo no versículo 11, Judá profanou o santuário do Senhor, que ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Isso é muito forte, assim, ele está falando de uma forma coletiva. Judá se casou com a filha de um Deus estranho. Ele não usa aqui a palavra assim, casou com alguém de outra etnia, casou com alguém que não é do povo de Israel, porque o problema de Deus não era pureza racial. Desde o início, o povo de Israel sempre acabou se misturando, não tem uma raça pura, e Deus não tem nada a ver com aquilo que os nazistas falavam, de ter uma raça pura, superior, coisa assim. Para Deus não tem uma raça superior. Para Deus não tem preferência, ele não tem preferência por um ou por outro. O que ele tem em grande ciúme se você se alia a alguém que não ama a Deus. Por isso que ele não usa a palavra assim diretamente, assim, ele falou sobre Deus, profanou o santuário de Deus, profanou a aliança com os pais. Mas é para cada um sentir como isso aqui afeta a sua aliança com Deus. Você pode afetar a sua aliança com Deus sendo infiel à aliança com outras pessoas, e você pode afetar a sua aliança com Deus fazendo aliança com quem não tem aliança com Deus. Percebe? São duas coisas. Você quebra a aliança, você não mantém as suas alianças com outras pessoas, e isso afeta a sua aliança com Deus. Se você é infiel a uma outra pessoa, você vai ser infiel a Deus. Essa é a conclusão. Se você não sabe o que é ser fiel a uma aliança com outra pessoa, você também não vai saber como ser fiel à sua aliança com Deus. Então, essas coisas são equivalentes. A infidelidade com os homens, com casamento, com seus relacionamentos, sejam de negócios, seja na igreja, seja na comunidade, seja com qualquer pessoa, a sua infidelidade, a aliança, não ser fiel. Deus se coloca, eu vou ler dois textos rapidinho, assim, só para, assim, quem é Deus? Deus, Deuteronômio 7, versículo 9, saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. O Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e retribui também aqueles que o odeiam. Então, Deus é um Deus fiel. E eu não vou ler, mas lá em Êxodo, lembra naquela ocasião tão conhecida e tão destacada, quando Moisés falou assim que ele não ia prosseguir mais se ele não conhecesse a Deus. Ele queria saber, ele queria ver Deus face a face, ele queria ver a sua glória, queria conhecer a Deus. Então tem aquele momento em que ele fica escondido na fenda da rocha e Deus proclama quem ele é. E Deus fala assim, eu sou Deus compassivo, eu sou Deus gracioso, eu sou o Deus tardio em irar-se, eu sou o Deus abundante. Tudo isso está em Êxodo 34. Eu sou Deus compassivo, eu sou Deus gracioso, de bondade, né, de graça, eu sou o Deus tardio em irar-se. Todas as coisas ele é abundante, mas ele resolveu falar, eu sou o Deus abundante em hesed, que é o amor de aliança, que é algo que ele não quebra, que ele não interrompe, que ele derrama misericórdia para que a pessoa tenha um relacionamento com ele. Ele é o Deus abundante em hesed e verdade. Essa palavra verdade é fidelidade, é essa palavra que nós estamos olhando aqui. Ele é abundante em hesed, que é o amor de aliança, e ele é abundante em verdade, em fidelidade. E depois ele fala de novo de hesed. Então esse é o Deus que se revelou a Moisés de uma forma mais completa, e esse é o Deus que está falando, se você quebra a aliança com seu próximo, se você quebra a aliança, se você profana, que na verdade o que ele estava dizendo? Quando você é infiel à sua aliança com seu próximo, seja de casamento ou seja outro relacionamento, quando você quebra esse relacionamento, você está quebrando, profanando a aliança de seus pais. E o que era a aliança dos pais? Era a aliança que eles fizeram no Monte Sinai, quando eles saíram do Egito. É a aliança de Deus com o povo. E o que é a aliança para nós? É a nova aliança que Jesus fez com seu sangue. Então, se nós somos infiéis uns com os outros, nós estamos profanando a aliança que Deus fez conosco. É isso que ele está querendo dizer. E quando nós, então, se você quebra a aliança, você profana a aliança com Deus. Quebra a aliança com os outros, você profana a aliança com Deus. Agora, se você faz aliança com quem não... Isso não significa que você não deva ser correto os seus negócios, não significa que você pode mentir, né? Até parece que, segundo ouvi falar, né? Assim, eu não li isso pessoalmente, né? Mas parece que os islâmicos eles têm uma permissão para mentir para quem é infiel. Para enganar, e isso nós não temos da parte de Deus. Nós não podemos ser mentirosos, nós não podemos ser traidores, enganadores, nós não podemos fazer isso com ninguém. Agora, nós não podemos assumir um jugo desigual na linguagem do Novo Testamento. Nós não podemos entrar numa aliança de trabalhar juntos, de ter o mesmo coração, de viver juntos para o mesmo alvo, com alguém que não tem o alvo do reino de Deus, do amor com Deus. Então, não podemos quebrar aliança com os outros, mas nós não podemos fazer alianças com filhas de deuses estranhos, que é um termo forte que ele usa aqui para falar de alguém que não se considera filho ou filha de Deus, mas que está seguindo um outro Deus, que pode ser mamon, que pode ser materialismo, que pode ser servindo a mim mesmo, né? Nós não podemos ter esse tipo de jugo desigual. Então, Judá profanou a santuário do Senhor, que Eliama se casou com a filha de Deus estranho. E Deus está falando no versículo 12 que ele vai tratar com muita severidade. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. Né? Ele não vai tolerar, ele não vai manter a sua aliança com pessoas que fazem assim. A minha tradução aqui fala o que vela e o que responde, mas outras traduções acho que é um bom sentido aqui, seria Deus vai estipar o homem que fizer isso, tanto o mestre como o aluno, assim, tanto o que ensina a fazer isso, como aquele que aprende a fazer isso. com o mestre e com o aluno que fazem esse tipo de infidelidade com Deus e que oferece dons, ofertas ao Senhor dos Exércitos. E aqui ele entra numa questão muito séria, que é como que nós continuamos oferecendo a Deus. Aqui vai voltar a segunda controvérsia. O que era a segunda controvérsia? Vocês estão oferecendo a mim ofertas que não me agradam. Na segunda controvérsia, Deus não estava contente com o culto, Deus não estava contente com os sacrifícios, Deus não estava contente com os sacerdotes, Deus não estava contente com quem estava oferecendo sacrifícios. Então, na segunda controvérsia, o problema com as ofertas era que eles estavam oferecendo a Deus algo que a própria pessoa achava assim: não me faz falta, isso não vou ter utilidade para isso, isso não é caro para mim, então eu dou para Deus. É um tipo de desprezo, de considerar Deus como alguém que eu só dou alguma coisa para aparecer, mas eu não dou de coração, não é algo que eu realmente estou oferecendo para honrar e para amar o Senhor. Esse é o problema da segunda controvérsia. Mas aqui tem um outro problema com as ofertas. É a pessoa, aqui ele não fala se a oferta é boa ou ruim, se a pessoa deu uma coisa de valor, se não deu coisa de valor para Deus, mas ele está dizendo aqui que a pessoa está sendo infiel às suas alianças, infiel ao seu próximo, infiel no seu casamento, e depois vem e oferece a Deus. Ele quer ficar de bem, quer parecer bem na fita para Deus, mas ele não está sendo fiel aos seus relacionamentos com outros. Ou ele está fazendo uma aliança errada com a filha de um Deus estranho, né? Tem essas duas coisas que a pessoa podia fazer, e Deus fala assim: eu não vou aceitar esse tipo de oferta. Então, o homem que fizer isso, e tanto quem ensina a fazer isso, como aquele que aprende a fazer isso, os dois são responsáveis, e depois ainda quer vir e oferecer um sacrifício para mim. Então, essa é a primeira parte da controvérsia, versículos 10, 11 e 12. Então, ele está começando com esse fundamento, que é ser fiel a uma aliança. Como que Deus é fiel? E o que Deus prioriza? Ele prioriza nossa aliança com Ele, mas a nossa aliança com Ele vai ser evidenciada, vai ser firmada por nossas alianças com outros. Sermos fiéis, leais, corretos nas nossas alianças com outras pessoas e não fazer alianças que vão nos induzir, que vão nos separar da nossa aliança com Deus. Então, são esses dois lados da moeda. Nós precisamos ser fiéis a todas as alianças que nós fazemos. Isso significa, não significa que você tem que, na linguagem de hoje, que você tem que ir no cartório e reconhecer firma e fazer uma coisa, né, um contrato legal. Isso é a sua palavra. Isso é como que você age. Se você é fiel àquilo que você promete, se você é transparente, se você não faz coisas que vão prejudicar o seu próximo, se você não é um enganador, um traidor. Então, e se você não faz aliança com quem você não deve fazer, um tipo de aliança que vai afastar você de Deus, e claro que o casamento seria o exemplo primordial desse tipo de aliança. Agora que vai chegar realmente esse formato que nós já vimos de uma controvérsia, versículo 13. Ainda fazeis isto. Então, além de serem infiéis de uma dessas duas maneiras, né, ou quebrando sua aliança com alguém, ou fazendo uma aliança que não deveria fazer, vocês ainda fazem isso, cobris o altar. Esse aqui é uma cena muito forte, porque vocês cobrem o altar do Senhor de lágrimas. Vocês chegam e choram. Vocês chegam como aquele que é super piedoso, como aquele que deseja o favor de Deus. Vocês chegam e suplicam, e jejuam, e oram, e vêm aos cultos, e faz, e faz, e faz. Vocês cobrem o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, porque Ele não olha para a sua oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. As pessoas estão chorando porque estão percebendo que Deus não está aceitando. Vocês oram, choram, jejuam, perguntam a Deus por quê e qual que é o problema? Por que vocês estão chorando? Porque aquilo que vocês estão pedindo, a oferta que você está dando, oferta no sentido da sua vida, da sua oração, do seu louvor, do seu dinheiro, tudo, né? O que, que vocês oferecem a Deus e parece que Deus não retribui, Deus não olha, Deus não recebe com prazer, Deus não abençoa a sua vida. Então, vocês ainda têm a cara para chegar aqui e suplicar a Deus quando vocês não estão sendo fiéis nesses outros aspectos. E aí que eles perguntam, versículo 14, perguntais por quê? Por que o quê? Por que, que Deus não olha para a minha oferta? Por que Deus não me abençoa? Então aqui, mais uma vez, é a questão do nosso culto a Deus, daquilo que nós oferecemos a Deus, daquilo que nós esperamos de Deus, porque por que eles falavam assim, Deus não olha para a minha oferta, Deus não recebe com prazer da minha mão, como é que eles podiam saber? Como é que a gente sabe, ou a gente acha que sabe, porque muitas vezes Deus não responde nossas orações e Ele não está bravo conosco. É um assunto muito complexo, tem muitas variáveis. Mas aqui especificamente é quando você acha que Deus vai receber sua súplica, quando Deus vai te atender, quando Deus vai responder a sua oração, a sua súplica, quando Deus recebe a sua vida, quando Deus aceita, né, a sua correspondência a Ele. E você sente que Deus não está aceitando. E isso, às vezes, a pessoa demora para entender isso. É muito importante saber quando Deus não está nos aceitando, quando Deus não está atendendo. Né? Como eu falei, tem muitas razões. Você pode fazer uma oração e grandes homens de Deus na Bíblia e na história pediram coisas e Deus não deu. Né? Paulo pediu 3 vezes para tirar o espinho na carne, não tirou, então Deus não responde todas as orações. Mas tem jeito de saber que Deus não está aceitando você, que Deus não está recebendo, que Ele não está olhando com prazer, com favor para você. E aí você pergunta, mas por quê? Maior inocência, mas por que Deus não está me aceitando? Por que Deus não está me atendendo? E aqui então é que Deus vai entrar mais, né, nesse último ponto aqui, né, assim, quais são os aspectos da nossa infidelidade. Então, entre irmãos, nós estamos profanando a aliança dos pais, nós estamos fazendo alianças com filhas de deuses estranhos, mas a última coisa, a coisa mais que ele vai focar assim de uma forma, como eu falei no início, aqui Deus não vai usar a metáfora do casamento. Ele não vai dizer vocês como nação, ou olhando para nós hoje como igreja, Ele não vai dizer assim, como casamento, vocês não estão me amando direito, vocês não estão sendo fiéis, vocês estão sendo uma esposa adúltera, vocês estão correndo atrás de outros deuses. Isso é uma metáfora do casamento. Mas agora ele vai falar sobre o casamento, ele vai falar especificamente. Então até aqui ele falou, entre irmãos, aliança dos pais, o casamento é errado. Mas agora ele vai falar sobre a nossa aliança com a nosso cônjuge. Não um casamento misto, não um casamento com alguém com quem não deveria fazer. Aí ele vai falar assim, por quê? E isso aqui, gente, é talvez esse texto aqui, principalmente o versículo 15, é um versículo muito difícil de traduzir. Assim, eu falo difícil não porque eu sou tradutor, que eu não conheço, não sou estudioso do hebraico, não conheço, mas eu dependo, assim, eu olho as pessoas que estudam e que tiram conclusões. E você pode ver várias traduções da Bíblia, você pode olhar vários comentários da Bíblia e tem várias opiniões sobre o versículo 15. Mas vamos ler o versículo 14 primeiro. Então, vocês perguntam, por quê? Por que que eu chego e faço uma oferta a Deus e Deus nem olha para mim? E aí ele fala, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Isso aqui é uma expressão, ele tá falando sobre o seu primeiro casamento. Ele está falando sobre com quem que você fez os votos lá anos atrás. A mulher da tua mocidade. Então, ele é muito claro aqui que isso aqui, ele não está falando sobre um segundo, terceiro, quarto relacionamento, mas ele está falando sobre o casamento original. Parece, isso é uma opinião, não tem assim uma certeza absoluta, porque no livro de Neemias, aparece assim, no livro de Esdras também, Esdras principalmente, fala sobre eles tinham se casado com mulheres estrangeiras, e eles foram se separar desses casamentos mistos. Mas parece, pelo que Malaquias está falando aqui, é uma opinião, que talvez alguns do povo de Israel estavam se separando de sua esposa judia para se casar com uma mulher estrangeira, que era o contrário do que relata em Esdras, acho que capítulo 9. Mas o importante aqui é que ele está falando sobre uma aliança original. E eu não vou, assim, o objetivo, nem teria condições de entrar aqui em tantas situações difíceis, tantos casos difíceis. Eu não estou aqui para abordar, para tentar explicar quando que é permitido o divórcio, quando que não, se Deus aceita, se Deus não aceita. Nós estamos falando sobre princípios. Então, eu quero, assim, o que ele está falando aqui é sobre um casamento verdadeiro e que a pessoa se torna infiel. Aquela história assim, depois de anos de casamento, um se cansou do outro, um agrediu o outro, não tem mais amor e resolve se separar. Não por motivos que o próprio Jesus poderia dizer. Existem situações e tal, como eu falei, não vou entrar nesses casos individuais e não estou aqui para trazer culpa para alguém que vivenciou, tem tantas e tantas, é muito complexo, não tem uma regrinha geral para todo mundo. Mas o que eu estou dizendo aqui é que ele diz, então esse é o princípio, esse é o fundamento que Deus está colocando aqui e que talvez em nenhum outro lugar na Bíblia tenha uma coisa tão clara como isso aqui. Que fala assim, o Senhor foi testemunha. A gente tem, nas nossas cerimônias hoje, nós temos o que nós chamamos de padrinhos, né? Padrinhos de casamento, eles são testemunhas. Ou quando você vai no casamento civil, então você tem que ter testemunhas. A Bíblia está dizendo que Deus foi testemunha. É assim, por que que você não está sendo aceito por Deus? E ele não, né, não estou querendo dizer que esse texto afirma que toda pessoa que é divorciada, Deus não aceita, ou não estou querendo generalizar e nem dizer também que é a única razão, porque aqui fica muito claro que ele está falando sobre casamento no sentido literal, mas tem vários outros aspectos aqui de fidelidade. Mas o que Deus está dizendo é, quando você se casou, você tinha suas testemunhas. Você escolheu alguém. Tinha pessoas ali que serviram, que assinaram como testemunhas. Mas quem estava presente no seu casamento foi o Senhor Deus. O Senhor foi testemunha. É isso que ele está dizendo aqui. Porque o Senhor foi testemunha. entre ti e a mulher da tua mocidade. Então Deus foi testemunha. Deus é testemunha de toda aliança, não só das alianças. Eu não tenho tempo aqui para explorar, mas quando Jacó fez uma aliança com Labão, quando estava fugindo de Labão, lá em Gênesis 31, não era uma aliança assim de cooperação mútua, não, mas eles fizeram uma aliança, né, quando Jacó estava fugindo e Labão foi atrás dele, eles fizeram uma aliança. Mas o que eu quero, assim, se você for ler aquele trecho lá em Gênesis 31, você vai dizer que eles fizeram uma aliança que fizeram uma coluna, um monte de pedras, né, uma coisa ali para marcar o lugar, e falaram assim: nenhum de nós vai atravessar essa linha para fazer mal para o outro. Eles fizeram uma aliança de não agressão, né, de não prejudicar um ao outro. Não era uma coisa muito profunda. Mas eles chamaram Deus como testemunha. Eles chamaram Deus para ser testemunha daquela aliança. Agora você pode ir para 1 Samuel 18 e 20, da aliança entre Davi e Jônatas. E principalmente porque em 1 Samuel 18 não fala quais foram os termos da aliança, só fala que eles fizeram uma aliança. Mas em 1 Samuel 20... Jônatas chamou Deus como testemunha. E eles tinham uma frase que eles falavam em todas as alianças: o Senhor faça para mim assim, pior do que isso. Assim, às vezes eles faziam aquela aliança de cortar animais e passar no meio. Então, que o Senhor seja testemunha, que o Senhor vigie entre nós. Eles usavam muito essa expressão. Estou só querendo afirmar que Deus é testemunha de todas as alianças. Você pode invocar o nome dele ou não quando você faz aliança, mas é melhor invocar, é melhor reconhecer, porque uma aliança vai ser verdadeira e Deus vai ajudar a cumprir a aliança quando Deus faz parte. O verdadeiro casamento, o casamento que flui mesmo, é o casamento que tem Deus, não só como testemunha, mas como participante ativo. Ele faz parte. E aqui está dizendo que Deus foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Apareceu aqui de novo: desleal, sendo ela a tua companheira. Uma palavra muito forte aqui. Ela é parceira. Isso é quando a gente pensa assim da cultura daquele tempo, que a mulher muitas vezes não era considerada igual, não tinha a palavra dela, não tinha o peso. Não, assim, geralmente nas culturas lá, a mulher não tinha uma igualdade. Mas aqui Deus, a visão de Deus sobre casamento é algo muito mais profundo. É muito mais profundo. Ele está dizendo assim: ela é tua companheira. Então, mais uma vez, eu sei que existem casamentos que nunca teria jeito de manter. Então, eu não estou falando que todo mundo que teve um casamento que não deu certo agora é culpado, que Deus nunca vai olhar. Mas o princípio é este. Se ela foi, ou ele, né, aqui geralmente quem mandava a mulher embora, quem era a causa de desfazer o casamento, era o homem. Mas na nossa cultura de hoje pode ser o homem, pode ser a mulher, pode ser os dois. Mas o que ele está dizendo é: Deus foi testemunha do casamento. E se você está sendo desleal, traidor, infiel há uma aliança que Deus fez parte, e eu não estou dizendo que casamentos que não foram feitos por pessoas que nasceram de novo, que foi feito na igreja, ou que, sei lá, não significa que não foi válido. Isso aqui é: Deus foi testemunha de toda, Deus é testemunha de toda a aliança. E Deus é testemunha, sendo ela tua companheira. Essa palavra é parceira, é uma pessoa que é junto com você, que tem mesmo peso, mesmo valor, que são os dois juntos. E lembra que 1 Pedro, ele falou assim, olha, vocês precisam aprender a viver juntos em harmonia como casal, porque senão suas orações não vão ser ouvidas. E eu não vou ter tempo hoje, não vamos conseguir realmente explorar esse versículo 15, que é bastante complexo, mas eu quero terminar lembrando aqui do texto também que Jesus falou no Sermão do Monte, e isso serve para casamento, principalmente. Ele não falou isso dentro do contexto de casamento lá, mas ele lembra que ele falou assim, se você vai apresentar uma oferta, né? Ele estava falando no contexto do judaísmo, de levar um sacrifício, de apresentar a Deus, de oferecer a Deus. Você vem para cultuar a Deus, você vem para oferecer a Ele, como eu falei, seu louvor, sua gratidão, seu dinheiro, sua vida. O culto é isso, é você oferecer algo a Deus. Porque é um relacionamento. Você não, né? Infelizmente, muitas vezes as pessoas vão para receber alguma coisa. Mas a ideia do culto, né, naquele tempo, e que deveria ser o fundamento nosso hoje, é ir para cultuar a Deus para oferecer alguma coisa a Ele. Então, Jesus falou assim, se você vai oferecer alguma coisa a Deus, e você se lembra, não que você tenha algo contra alguém, mas alguém tem algo contra você. E quem que mais tem coisas contra nós? Onde que existe a maior probabilidade de ter conflitos, de ter algo que magoou, algo que gerou amargura? Mas não só do casamento, né? Ele nem falou isso no contexto de casamento. Mas ele falou assim, se você vai oferecer algo a Deus e você se lembra que alguém tem algo contra você, então ele está dizendo, não adianta. É isso que ele falou assim, não adianta encher o altar de lágrimas. Não adianta você clamar e suplicar a Deus se você não está sendo fiel às suas alianças, aos seus relacionamentos. Então, ele fala assim, larga sua oferta, Jesus falou, Mateus 5, largue sua oferta, nem tente oferecer a Deus. Largue a sua oferta, porque é a mesma coisa que Malaquias está falando aqui. Deus não vai aceitar nossa oferta, Deus não vai ouvir nosso choro, Ele não vai olhar para as nossas lágrimas, se nós estamos sendo traidores de alianças, se nós estamos fazendo algo errado. E aí a Bíblia fala assim sobre, lembra que tem as duas coisas, eu posso estar quebrando minha aliança com outra pessoa, e principalmente no casamento, e não é só divórcio, isso pode ser barreiras, isso pode ser, tem pessoas que convivem por anos e anos sem consertar, estão na mesma casa, não se divorciaram, mas não tem mais comunhão, tem mágoas, tem barreiras que nunca são resolvidas. Então tem muitas coisas que podem interferir. E o apóstolo João fala assim, se nós não andarmos na luz, se nós não confessarmos nossos pecados, se nós não pedimos perdão, se nós não resolvemos nossas questões, como nós vamos nos apresentar a Deus? Então, a infidelidade é muito ampla, né? tem muitos aspectos que tem relacionamento com essas questões aqui. E lembra que ele falou assim, então o Senhor foi testemunha. Deus é testemunha das coisas que a gente fala, das coisas que a gente promete, dos nossos relacionamentos. Deus não vai aceitar o nosso culto a Ele com esse tipo de relacionamento quebrado. Isso não é opcional. E se a gente for levar isso, assim, tem tanta coisa dentro das igrejas, fora das igrejas, assim, pessoas, relacionamentos, tem divisões na igreja, as pessoas fazem divisões desleais, trabalham contra líderes, trabalham com líderes, trabalham contra pessoas. Tem tanta deslealdade, tanta traição, tanto falar mal um do outro. E aí começa uma nova igreja e apresenta as ofertas a Deus e cultua a Deus. E Deus fala assim: eu não vou ouvir. Isso aqui está quebrando todos os princípios. Deus é um Deus de lealdade. Deus é um Deus de hesed. Deus é um Deus de verdade. Deus é um Deus de fidelidade. Deus opera assim. Você não pode se relacionar com Deus dentro de um contexto de infidelidade, de quebra de alianças, de desrespeitar aquilo que você prometeu. Jesus explicou: se tem problemas, vai a ele, você, ele só, depois vai com mais alguém, mas tem que resolver, tem que consertar. E o casamento é sempre o fundamento de tudo. As igrejas são formadas de famílias, de lares. E da próxima vez nós vamos falar sobre o versículo 15, que é um versículo, como eu falei, muito difícil, tem várias interpretações ou traduções, mas eu andei analisando bastante. Eu acho que tem algo muito precioso para encontrarmos aqui, e é muito profundo, é muito interessante ver como, se olhando para aquela época, como eu falei, assim, a mulher não era considerada como igual, não tinha o mesmo valor, não tinha, assim, muitas vezes a mulher era assim, quase que assim, alguém que eles, como se eles comprassem, né? Como assim, ela não era uma pessoa digna, e mesmo assim aqui Deus está mostrando que para ele é. E ele mostra uma visão aqui. Tudo bem que eu estou olhando para esse texto já com uma lente da nova aliança, então eu posso estar enxergando aqui algumas coisas que não eram tão claras para eles, mas isso aqui é muito forte. Deus falar que eu fui testemunha do seu casamento. E o que eu estou querendo dizer é, sim, é casamento literal, isso aqui não é metáfora. Mas esse tipo de relacionamento, ele é válido para outros relacionamentos também. Deus quer que nossos relacionamentos de aliança, então essa coisa assim que hoje, principalmente nas igrejas evangélicas, mas assim, em todo lugar, você não gosta de alguém, você prometeu, você deu sua palavra, você estabeleceu um relacionamento, e de repente, assim, sem mais nem menos, você corta. Você forma uma outra igreja, ou sai de uma igreja e vai para outra, não fala com ninguém. Essa falta de lealdade, essa falta de manter as alianças. Deus, essas palavras, hesed e verdade, são palavras assim, muito fortes. Deus não abandona, Deus corta. Se a pessoa pecar contra a aliança, se a pessoa desrespeitar a aliança com Deus, Deus vai tomar medidas sérias. Ele não vai acobertando, ele não vai assim simplesmente admitindo. Mas Deus não abandona o seu propósito com Israel, com a igreja, com nenhum de nós individualmente. E aquela decisão que eu falei, eu não sou capaz de sempre falar a verdade, de sempre demonstrar amor, de sempre ter compaixão. Eu não sou capaz de ser infalível, santo em todas as minhas palavras e atitudes, mas eu posso não abandonar a minha aliança com Deus, minha aliança com minha esposa, minha aliança com pessoas com quem Deus me colocou. Isso é uma decisão minha. Eu posso transgredir, eu posso ferir, posso fazer coisas que machucam, mas existe um recurso para isso. E o importante é assim, Deus é testemunha da nossa aliança, e ele não vai aceitar a gente assim vir para Deus e falar assim: ó Deus, eu resolvi começar tudo de novo, abandonei aqueles irmãos, ou abandonei meu casamento, ou abandonei alguma coisa que eu prometi, e agora vou começar de novo. Deus não faz isso. Eu fiquei muito, eu penso até em coisas assim, também tem, é complexo, é um assunto complexo, mas quantas pessoas que tinham empresas e deveram, passaram a dever muita gente, e de repente fecha a empresa e começa tudo de novo, e não tenta chegar a algum tipo, assim, tem dívidas, talvez que são impagáveis, mas as pessoas muitas vezes, não, assim, a dívida que você tem com alguém, isso é uma aliança, você falou que ia pagar, você fez uma transação, você não pode simplesmente esquecer, passar para frente, as pessoas fizeram muito, fazem muito isso. Então, infidelidade, nós vamos voltar nesse tema, mas infidelidade no casamento ou infidelidade com alguém que a gente tratou, divisões na igreja, dívidas que a gente não paga, mágoas que a gente nunca conserta, coisas que a gente faz contra outros que a gente nunca conserta, é infidelidade nesses relacionamentos. Deus é fiel e todas as alianças dele, todas as alianças nossas, Deus é testemunha delas, das alianças. Deus foi testemunha. Deus estava presente quando a gente fez uma transação, quando a gente casou, quando a gente firmou uma aliança com um grupo, com uma igreja, com uma comunidade, com um grupo de pessoas. Enfim, tem tantos e tantos relacionamentos. Então, infidelidade nesses relacionamentos é igual à infidelidade a Deus. Senhor, nós queremos realmente que o Senhor abra o verbo e que o Senhor mostre para nós. Nossa cultura hoje é uma cultura de passar por cima, de buscar nosso próprio interesse, de deixar coisas para trás e não honrar aquilo que nós prometemos. Que nós possamos entender, que o Senhor possa se revelar. Tem tantas e tantas situações em que nós nos encontramos hoje, casamentos quebrados, relacionamentos quebrados, negócios desfeitos, divisões na igreja, tem tantas e tantas áreas em que nós não estamos sendo fiéis. E o Senhor falou aqui, o Senhor é o nosso Pai, nós temos todos o mesmo Pai. Como que nós vamos ser infiéis a alguém? Como que nós vamos ser traidores a alguém com quem que é também filho teu, também foi criado a tua semelhança, e que o Senhor quer que nós sejamos fiéis para que nós também sejamos fiéis a ti. Pedimos que o Senhor nos mostre e que o Senhor trabalhe em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.